Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Nossa convidada de hoje é Núria Akemi Valentim Rocama. Ela é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. Bem-vindo ao nosso programa, Núria.
Olá, todo mundo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês.
Bom, o Conselho Municipal de Política Cultural é bem abrangente e muita gente não conhece o formato do conselho. É um dos vários conselhos que tem no município e, portanto, é onde se pratica a participação popular. E também é um momento onde a área cultural pode exercer os seus direitos. Pela voz, inclusive pelo voto, uma das atividades do conselho é a discussão sobre o PROMIC, que é financiamento da cultura. Vamos lá, Akemi. Posso te chamar de Akemi?
Pode.
Ou de...
Tanto faz.
Como funciona o Conselho Municipal de Política Cultural?
O Conselho Municipal, ele participa a sociedade civil, porque são eleitos representantes de cada setorial. Hoje a gente tem 16 setoriais de áreas culturais, né? Dança, música, artesanato, tradições populares. E a gente também tem 6 regiões territoriais, né? Que é Norte-Sul, Leste-Oeste, Centro e Distritos Rurais também. Então, é feita a votação, é aberto o período de eleição para que seja eleito o representante de cada uma dessas setorial, titular e suplente, né? Porque daí, caso aconteça alguma coisa, o titular não possa participar, convoca o suplente. E daí, compõe o conselho para que, junto com as cadeiras também indicadas pela própria Secretaria do Poder Público, seja feito o debate, deliberação sobre as questões acerca da cultura aqui da cidade.
Como que você analisa hoje a situação da cultura em Londrina? Durante muitos anos a gente falava que Londrina tinha uma efervescência cultural. Aqui em Londrina nós estamos aí há décadas com festival de música, festival de dança. Daqui de Londrina saíram nomes como Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Márcia Salomão. Como que está a nossa situação hoje?
Atualmente, agora que teve a troca de gestão também no Poder Executivo, né? Tá tendo, eu posso dizer assim, que parece que a gente está começando novamente, porque o secretário atual, que é o Marcão Careca, ele quer aprender, né, como que funciona a secretaria, porque ele é um empresário do poder privado, do setor privado, né? Então, ele sempre está querendo entender como funciona a secretaria. Então, a gente sempre está fazendo esse trabalho de mostrar para ele como que é feito, mostrar como um PROMIC é discutido, né? A gente fez audiência pública para... O PROMIC ainda não teve os editais lançados, né? No dia de hoje que a gente está gravando, em julho, ainda não saiu os editais do PROMIC para 2025, porque ele quis fazer uma audiência pública com a comunidade, ele chamou para uma reunião aberta com todo mundo... E a gente está buscando tentar cada vez mais capilarizar, não ficar algo só no centro, não ficar algo só nos mesmos fazedores de cultura. A gente quer cada vez mais que a abrangência seja maior, né? Que a gente dissemine a cultura cada vez mais. E assim, eu acho que está sendo bem complicado pós-pandemia. A gente ainda está em 2025, já passou um tempo, acho que depois de pandemia, mas a gente ainda sofre muitas consequências do período que foi para a cultura, que foi muito difícil para todo mundo, a cultura, ficar sem edital, ficar sem público, ficar... Então, assim, eu vejo que a gente ainda está se reestruturando pós-pandemia, tá tentando resgatar, lembrar como que era a cultura antes, nesse período da efervescência, né, que todo mundo fala. Mas aos poucos a gente está tentando. É uma das coisas que eu, como presidente do conselho, busco, né, tá sempre puxando essas discussões lá no conselho. A gente teve agora o planejamento do PNAB, do governo federal, que a gente está também fazendo o planejamento. Então, para a gente sempre, assim, ao invés de, podemos fazer 10 bolsas de 50 mil, porque a gente não diminui o valor para aumentar o número de projetos que podem ser contemplados, para que daí realmente saia desse escopo centro, vá para a Zona Norte, para a Zona Sul, para os distritos rurais, que isso possa chegar, a cultura chegue em mais pessoas, né?
Nós estamos falando de Promic e, de modo geral, das leis de incentivo à cultura, Lei Paulo Gustavo, coisas do gênero. No município a gente tem o Promic, que é uma política de financiamento que já vem desde a época do governo Nedson. O dinheiro sempre está faltando dinheiro. Sempre a gente tem essa reclamação. E a gente viu que a evolução da receita do município é muito diferente da evolução da, digamos, fatia do Promic. Normalmente é meio engessado. E sempre que se fala em corte de gastos, economia e etc., a cultura e a educação são severamente punidas. Sua avaliação hoje dos recursos que estão à disposição do Promic, basicamente, e do restante das atividades culturais na cidade, qual a sua avaliação hoje?
Hoje a cultura ela conta com um orçamento muito pequeno comparado ao que a demanda, né, que temos. No ano passado, quando teve toda a discussão da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual, fui lá para defender, porque, para variar, queriam diminuir ou então manter o mesmo percentual da receita.
Sem reajuste.
Sem reajuste, o que é um absurdo. Hoje, se a gente tivesse só pelo menos 1% do orçamento da arrecadação da administração direta, a gente ia mais que dobrar o orçamento atual da Secretaria de Cultura. E é muito difícil daí a gente conseguir lidar com falta de mão de obra, né? Porque a gente também está com uma... faltando servidores, precisava fazer um chamamento público de servidores. A gente não tem como fazer a cultura da maneira que a gente planeja, assim, que cobram, na verdade, né? Porque a gente não tem orçamento. E isso é algo que é difícil até ficar sempre ter que defender, porque a gente já tem pouco. Daí chega na hora de passar mesmo o orçamento, vem vereadores que querem retirar esse pouco nosso, e a gente tem que ir lá. Parece que é a mesma coisa, assim, virou meio que rotina, e eu acho isso muito triste, ter que virar uma rotina, a gente ter que ir lá defender o pouco que a gente tem. Então, a gente precisa se organizar a modo de conseguir arrecadar mais, que venha lá de cima já. Não é que eu tenha que ficar lá conversando com a Secretaria de Obras ou outra secretaria para falar assim, não pega meu dinheiro, não. É para realmente a administração olhar e falar assim, a Secretaria de Cultura, ela está precisando de mais, porque com mais recurso ela vai conseguir fazer mais. E daí a população vai enxergar que a cultura realmente é relevante, que hoje em dia a gente não consegue pegar e perguntar, teve uma pesquisa... Desculpa, vou falar uma pesquisa que eu não tenho todos os dados, né? Mas que a cultura ficou lá embaixo das preocupações do cidadão londrinense. Então, assim, o cidadão londrinense nem lembra que tem cultura direito, fica olhando outras coisas. E a gente precisa entender que a cultura, ela é importante. Ela não é só lazer, né? Ela é um meio também de trazer para o cidadão uma dignidade, uma qualidade de vida, né? Tem muitas crianças, muitos projetos que é feito... que começa a se descobrir talentos através da cultura, né? Então, é uma coisa que a gente precisa que as pessoas entendam o valor da cultura aqui na cidade.
Thalita.
Pensando na ideia do orçamento, como é que os grupos culturais, as equipes podem pleitear essa verba? Tem o Promic. Quem pode participar desses editais? Como é que pode ser feito?
Hoje, se a gente abre o edital do Promic, já vem desenhado as linhas de distribuição dos recursos, que isso é feito através do conselho, a gente opina, né? Fala assim, queremos tanto para, por exemplo, coletivos informais, que daí são pessoas físicas que não precisam ter um CNPJ constituído, vai ter lá tanto de até tal valor. Isso sempre é colocado até para consulta pública antes, né? Para a população também se engajar e poder também ser ouvida. E daí tem que ficar de olho nos editais. Então, se eu tenho lá um projeto, eu sou uma fazedora de cultura, uma produtora cultural, e eu quero participar, quero inscrever um projeto, então eu olho lá o edital, porque sempre vai ter lá estratégicos, independentes, que eles são diferentes também. E daí eu vejo qual que vai se encaixar melhor com o meu projeto, que eu vou atender todos os critérios e vou ter mais chance de aprovar, para daí eu estruturar todo um projeto, juntar todo o currículo, o meu currículo, o currículo do projeto, para daí, através da plataforma Londrina Cultura, fazer esse envio e aguardar a comissão, as comissões de análise de projetos, para daí eles vão analisar o montante que vai ter, chegar de projeto para ser aprovado ou não e começar a rodar o projeto, né? Mas dessa maneira, a gente, isso já é posto, né? Já temos esse orçamento, já tem esse edital e tudo mais. O que a gente precisava é o antes, né? Antes de começar a discutir PROMIC e mesmo nas escutas públicas que a Câmara dos Vereadores fazem a respeito das leis orçamentárias, do orçamento do município, para falar que a gente precisa de mais, né, fazer essa pressão para ver se consegue que a administração pública tenha os olhos voltados para a cultura um pouco mais.
Na prática, pelos números que a senhora descreve, nós temos em valores reais o orçamento da cultura hoje praticamente a metade do que era em outros tempos, se você comparar com o crescimento do orçamento do município. E a gente sabe que muita gente, muitos grupos na área de cultura vive o seu dia a dia do trabalho na área cultural. E muitas vezes a verba do PROMIC é o que tem disponível para isso. Essa situação, ela é controlada? Nós temos problemas com os diversos setores da área de cultura? Como que é a vida das pessoas que fazem cultura? Porque a gente fala muito em cultura, mas numa visão bem popular, logo se imagina umas coisas mais artísticas, entre aspas, né? Falando de música, de dança, de teatro, mas são muitos setores, são 16 áreas, inclusive as regionais. Como é a vida das pessoas que fazem cultura em Londrina?
Eu vou falar das pessoas que eu conheço, né, que fazem parte do meu círculo social. Nunca é só um projeto, sempre a mesma pessoa vai estar pelo menos em mais uns 3, 4, 5 projetos, sempre esperando que seja assinado o termo, né, de execução para começar os repasses, para começar a poder emitir a nota e receber os recursos. Então, eu acho que assim, o fazedor de cultura aqui de Londrina, ele não consegue viver muito tranquilo, não. Assim, sempre vai ter essa preocupação, porque sempre tem algum entrave que vai atrasar a assinatura. Se o secretário não conseguir assinar lá o meu projeto, né, o termo de compromisso, já atrasa bastante, porque a prefeitura tem todo um cronograma de pagamento, né? Não é fácil, não é só porque assinou hoje que amanhã já vai estar o dinheiro na conta. Não é assim, tem que respeitar um cronograma. Então, eu vejo que parece que a gente precisa sempre tá, abrir um edital novo, vamos escrever, porque todo recurso vai ser necessário, porque se quer viver de cultura, não vai ser fácil, vai precisar de um esforço, assim, triplo para conseguir se virar, fazer o que gosta, fazer o que quer, trazer cultura para a cidade e conseguir viver, né, não somente sobreviver, né, mas viver com dignidade recebendo esse recurso.
Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta, dando continuidade a essa nossa conversa, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Estranho ao porte.
Cidade e Cidadania em Debate.
João dos Santos Silva Beleléu.